a terceira sessão legislativa da 12ª Legislatura. Solicito ao secretário, o vereador Márcio Alberstadt, que proceda à verificação de quórum.
Senhor presidente, temos quórum, pois todos os vereadores estão presentes.
Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Esta é a 75ª sessão ordinária desta legislatura, instalada neste dia 5 de março do ano de 2007. Cumprimentando aos senhores secretários municipais e demais munícipes presentes ao plenário, não tem nenhum secretário, plenário Vox Populi, bem como aqueles que ouvem a sessão pela Rádio Agudo, nosso agradecimento. Informo que o senhor prefeito municipal, Ari Anunciação, foi convidado a comparecer a esta sessão de abertura da sessão legislativa, para cumprir a lei orgânica municipal. A presença já havia sido, inclusive, confirmada. No entanto, um compromisso emergente na capital do Estado, justificado na correspondência remetida à Câmara e que poderá ser reforçado pelo líder de governo, impedem o prefeito de aqui estar nesta sessão. Solicitou fosse seu comparecimento adiado para a sessão da próxima segunda-feira. Assim sendo, informo que na sessão de 12 de março o senhor prefeito municipal comparecerá. Encaminhamos os atos do expediente da sessão com a apreciação das atas. Coloco em discussão. As atas de número 01-2007, 02-2007, aqui a apreciação das atas 51-2006, 52-2006, 53-2006, 54-2006 e 1 e 2-2007. Coloco então em discussão. Não havendo necessidade da discussão, coloco as atas em votação. Os vereadores favoráveis às atas permaneçam sentados e os contrários levantem-se. Estão aprovadas por unanimidade as atas de número 51-2006, 52-2006, 53 e 54-2006, 1 e 2/2007. Em seguida, passamos a apreciar a correspondência. O vereador que desejar conhecer o teor de alguma correspondência recebida, que se manifeste.
Senhor presidente, gostaria que fosse lido correspondência de 86/7.
Prezado senhor, vimos por meio deste convocá-lo para a reunião ordinária do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuí, que acontecerá no dia 7 de março de 2007, a partir das 14 horas no auditório da Escola Técnica Cenecista Caroline Eusébio Nunes, na RS 401, número 3.300, em Charqueadas. Pauta da reunião, aprovação data da reunião anterior, relato da reunião do CRK, análise da hipótese de constituição do consórcio público intermunicipal para a gestão integrada da bacia hidrográfica do Baixo Jacuí, com a presença do doutor Ricardo Zamora, assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Charqueadas. Assuntos gerais. Sendo que apresento, renovamos nossos votos de estima e apreço atenciosamente Emelim Antunes Correia, secretário executivo do Comitê Baixo Jacuí.
Permanece o espaço para quem quer igualmente solicitar a leitura da correspondência Expedido. Recebido. Ninguém se manifestando, passamos então à leitura da correspondência expedida. Vereadores que desejam a leitura, se manifestem. Como ninguém mais se manifesta, passamos para o pequeno expediente, com a livre manifestação dos vereadores. E também a apresentação das proposições, matérias em primeira sessão de pauta e demais proposições.
Pedido de informação número 1/2007, autoria vereadora Claudete Hoffmann. A vereadora infracionada apresenta ao agrégio plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76º da Lei Orgânica Municipal, informe para correlação à contribuição para custeio de iluminação pública. A. Qual o fundamento legal para a cobrança desta nas contas da energia elétrica dos meses de competência, janeiro, fevereiro e março de 2007, já que a Lei Municipal 1626 de 2005 teve sua vigência encerrada em 31 de dezembro de 2006, e a Lei Municipal 1665 de 2006 passou a ter eficácia passados 90 dias da vigência, não cobrindo, portanto, os 3 meses em questão. B. Se houver a conclusão de que a cobrança foi indevida, como fará para ressarcir os contribuintes? Agudo 5 de março de 2007, vereadora Claudete Hoffmann. Indicações. Indicação 1, 2, 3, autoria vereador Pedro de Lima, ao Executivo Municipal. Que o setor competente determine o conserto no sistema de iluminação pública do porte da entrada, no entroncamento da RST 287 com rodovia do imigrante, em Rincão do Mosquito, bem como da iluminação do entroncamento daquelas rodovias, que está às escuras, com real perigo para os que ali transitam. Que o setor competente determine o conserto da parada de ônibus existente no entroncamento da rodovia do imigrante com a RST 287 em Rincón do Mosquito. E que o setor competente determine a sinalização da faixa de pedestres na rua Voluntários da Pátria nos entroncamentos desta com as avenidas Concórdia, Borges de Medeiros e José Bonifácio, bem como nas proximidades da rotatória como Avenida Euclides Kliman, com destaque para o entroncamento desta com a Avenida Concórdia e com a Avenida Borges de Medeiros. Seja também feita a mesma sinalização nas Avenidas Concórdia, Borges de Medeiros e Euclides Kliman, onde estas cruzam a rua Voluntários da Pátria, justifica o pedido de intenso fluxo de trânsito de pedestres, automóveis, motos e veículos de carga, na principal via de acesso à cidade. Indicações 4 e 5, autoria vereadora Claudete Hoffmann, ao Executivo Municipal. Que o setor competente determine a instalação de rede de esgoto pluvial, tubos com bitola adequada na fase sul da Avenida Borges de Medeiros, onde esta cruza a quadra C22. Os moradores daquela quadra sofrem com o mau cheiro do esgoto que ali corre e também com as inundações pelo transbordamento da valeta quando dá ocorrência de chuvas. Que o setor competente remeta a tramitação com o fim de ser instituído a proposta do novo Código de Posturas que foi, como antes, projeto discutido na Câmara Municipal e com segmentos da comunidade organizada durante o ano de 2005, não tendo, no entanto, sido remetido para tramitação formal. Indicações 6 e 7, autoria vereador Márcio Halberstadt, ao Executivo Municipal. Que o setor competente determine a realização de patrulhamento das estradas secundárias da linha dos Pomeranos, linha Araçá e linha Boêmia. Que o setor competente determine a realização de patrulhamento da estrada que se inicia nas proximidades da Escola Municipal Marechal Deodoro, margem oeste, passando pela propriedade Herbst e saindo novamente na estrada geral. A indicação número 8, autoria vereador Dário Gás, ao Executivo Municipal. Que o setor competente determine incremento nas ações da unidade móvel de fiscalização tributária, considerando a colheita e a comercialização de safras de arroz e a comercialização da safra de fumo. Sugere que tais atividades sejam concentradas nas seguintes estradas: Rodovia do Imigrante, nas proximidades da ponte sobre o Rio Jacuí, Estrada Geral Agudo e Barama, nas proximidades da divisa e na Estrada Secundária Porto Alves, Paraíso do Sul, nas proximidades da divisa. Seria isso as proposições, senhor presidente.
Passamos então agora para o pequeno expediente, com livre manifestação dos vereadores. Passamos já de imediato então a palavra à vereadora do PDT, Claudete Hoffmann.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, diretor desta casa, senhor Paulo Augusto, comunidade que nos assiste pela galeria e aos ouvintes da Rádio Agudo. Nesta minha primeira introdução, quero desejar um bom trabalho ao presidente desta casa, vereador Ismael Miller, que hoje está presidindo a sua primeira sessão ordinária, e também saudar de uma forma especial o vereador João de Deus, que assumiu a vereança no lugar do colega vereador Carlito Schifflbein, que ora se encontra em licença-saúde. Enfim, desejar a todos nós um bom ano legislativo, um trabalho sempre voltado em prol dos nossos munícipes. No espaço do pequeno expediente, venho fazer um comentário sobre as minhas indicações, como a maioria das vezes, fruto de pedido da comunidade. Na indicação de número 4/2007, solicito ao setor competente que determine a instalação de rede de esgoto pluvial na face sul da Avenida Borges de Medeiros, onde esta cruza a quadra C22, nas proximidades, para se localizar melhor, proximidades do Mercado Brasil. Dizer que já no ano passado, algumas famílias daquele trecho da Rua Borges de Medeiros me procuraram para interceder junto à Secretaria de Obras, dando-lhes, assim, um apoio em relação a esta valeta aberta, onde o esgoto corre a céu aberto, exalando mau cheiro e, com chuvas um pouco fortes, esta vala transborda, levando os detritos, inclusive de uma fábrica, para os terrenos que estão no lado oposto da quadra. E na semana passada estive ali, a pedido de uma moradora do local, e logo mais vizinhos vieram e solicitaram o apoio no sentido de tubular esta vala. Preciso uma solução para este problema, que estão enfrentando já há um bom tempo. Hoje procurei, então, o diretor de obras da cidade, senhor Jorge de Lima. Coloquei-lhe, mais uma vez, a par do pedido, pedido este já feito no ano passado, a par da necessidade de tubular esta vala. Segundo ele, a Secretaria de Obras está licitando tubos e, dentro do planejamento de 2007, esse trecho da Rua Borges de Medeiros será contemplado com a tubulação. Mesmo tendo levado a reivindicação da comunidade pessoalmente à Secretaria de Obras, formalizei-a também com este pedido. A outra indicação desta vereadora é a de número 5/2007, onde solicita ao setor competente que remeta a tramitação com fim de ser instituída a proposta do novo Código de Posturas, que foi, como anteprojeto, discutido nesta casa, em diversas reuniões durante o ano de 2005, não tendo, no entanto, sido remetido para a tramitação formal. Sabe-se que o atual Código de Posturas é muito antigo, já não contempla mais diversos itens aos quais a comunidade considera necessários. Por isso, então, esta minha indicação. Seria esta a minha participação, senhor presidente, neste espaço.
Passamos, então, agora a sua palavra ao vereador do PFL, vereador Dário Gás, que faça o uso do pequeno expediente.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Agudo, pessoas presentes aqui na galeria. Inicialmente, também quero me reportar a respeito da minha indicação de número 08/2007. É louvável nosso prefeito municipal, desde o início desse ano, vem cortando gastos, principalmente em horas extras, e diminuindo despesas com diárias. Só que a minha indicação é justamente para que o município de Agudo não perca com o ICMS. Então, fiz uma indicação a respeito da fiscalização móvel, que ela, nesta época, faz um trabalho intensivo, principalmente junto à ponte, ali perto, nas proximidades de Dona Francisca, na rodovia do Imigrante. Muitos arrozeiros ali naquela região plantam o arroz por lá de cá, na várzea, são moradores de Dona Francisca, então fica muito fácil transportar aquele produto para o outro lado, sem que haja uma fiscalização e sem que sabemos se aquelas notas são tiradas nos blocos de agudo ou nos blocos ali de Dona Francisca. O mesmo eu sugiro para essa fiscalização ali no Paraíso, nas proximidades da rodoviária, né, que também temos um município encostado, uma área arrozeira, que também tem muitos plantadores ali de Paraíso do Sul, que podem levar a sua safra até Paraíso. E sem falar na região alta do nosso município, com divisa com Ibarama, que também, nesta época, muitos compradores de fumo vêm até o nosso município, levando o nosso produto, e nem sempre se sabe se esse produto é com nota ou sem nota. E com o nosso papel é justamente trazer receita para o nosso município, então peço ao setor de fiscalização que intensifique o trabalho nesse período agora de colheita do arroz e na venda do fumo. Quero me reportar um pouco a respeito dos patrulhamentos no nosso interior. Secretaria de Obras vem fazendo um belo trabalho, vinha fazendo um belo trabalho antes do período de chuvas. Fez um trabalho no Cerro Seco, no Cerro dos Belém, porém, nas pequenas partes deixadas para trás, família Pribe, no Cerro Seco, veio até este vereador reclamar que todo aquele local, aquela região foi feita, e onde é que apenas 7 famílias ficaram sem o patrulhamento. O mesmo aconteceu essa semana no Porto Alves, todo Porto Alves foi patrulhado, deixando para trás apenas a localidade do Rincão do Inferno. Aquela localidade tem família Dickoff, família Frase, família Miller, família Schitz, todos eles com grande produção de arroz que precisam daquela estrada. O restante da estrada foi toda patrulhada, somente aquele local faltou um pouquinho de atenção da Secretaria de Obras e com isso fica manchado um belo serviço na rodovia principal, nas ruas principais, né, nas estradas, e as nossas estradas secundárias, daqui a pouco, precisam de uma atenção. Pedir também ao setor competente que dê uma atenção aos cortes de grama nos canteiros centrais da nossa cidade. As gramas já estão cobrindo em alguns locais as flores que deixam tão bonitas nossas avenidas. Reforçar o pedido de indicação do colega Pedro a respeito da iluminação do pórtico junto à nossa rodovia do Imigrante no Rincão do Mosquito. O Rotary Club sempre faz grandes eventos em nosso município, o exemplo está aí, que foi o Chocolim, mais uma vez, e a comunidade vem junto a essas festas do Rotary Club justamente colaborar, porque o Rotary é parceiro da PAI, é parceiro da nossa prefeitura, e aquele pórtico é mais uma realização daquela época do Rotary Club. Assim como o caminhão de bombeiros, agora a PAI receberá uma verba, então a população ajuda sempre o Rotary Club a arrecadar fundos. E aquele pórtico lá merece um pouco mais de atenção, porque ele há muitos dias ele já vem às escuras. Por enquanto, seria isso, senhor presidente.
Passo então agora a palavra ao vereador João de Deus, do PSDB.
Quero saudar a mesa diretora, os demais colegas, as pessoas que nos assistem e a população que nos acompanha através da Rádio Agudo. Nessa minha primeira participação, gostaria de fazer uns pedidos principalmente da minha comunidade. Vou começar a representar a casa, né, colegas vereadores. E ali a gente tem um pouco de dificuldade, estamos tendo na parte alta, devido a essas chuvas muito, muito grandes, abriu umas valas. E pedimos então para o secretário de obra, junto com a sua equipe, sabemos que com um pouco de esforços ali resolve o problema da nossa comunidade, até porque vivemos numa área bastante carente, né? Então tudo parece que representa pior as coisas, mas eu acredito que com pouco de esforço vai resolver os nossos problemas. Ali tem também umas bocas de lobo que são fechadas, e em vista agora que está chegando para o lado do inverno, as coisas vão ficar mais difíceis. Então eu pediria, e venho em nome daquela comunidade, solicitar, e tenho certeza que vamos ser atendidos, né, essa nossa reivindicação, porque todos são conhecedores das nossas dificuldades naquele lugar. Gostaria também de solicitar que fosse patrulhado a Floriano Zurowski e junto fosse roçado as beiras, porque o mato ali está bastante alto. Tá? Então, seria essa a minha primeira participação, senhor presidente.
Passamos, então, agora para o vereador Márcio Alderstadt, partido PDT.
Saúdo aos colegas vereadores, desejo um sucesso ao novo presidente Ismael, também como sucesso ao vereador João de Deus, que hoje faz sua primeira participação, como também especial saúde a todos que aqui estão e também aos ouvintes da Rádio Agudo. Também especial ao secretário Valério aqui presente. Reforçar mais uma vez como indicação que seja feito o patrulhamento das vias secundárias na região da Linhas Pomeranos, Linha Araçá e Linha Boêmia, que se encontrem em péssimas condições. Sabemos que as últimas chuvas, infelizmente, né, não estão ajudando, estão destruindo as nossas estradas, mas mesmo antes da chuva já tínhamos esses pontos que se encontravam em condições péssimas. Como também a volta na Marechal, que é um velho problema, sabemos já dos anos anteriores, sempre é um velho problema, depois de pedir muito e muito, ela é recuperada. Esperamos que dessa vez possa ser recuperada antes, que a gente não precise aqui mais umas quantas vezes repetir. Quero elogiar aqui hoje o trabalho feito no final de 2006 na troca de luminárias na região alta do município. E faço e sugiro ao Executivo Municipal que a cada 2-3 meses possa pegar do começo ao fim e fazer um acompanhamento, uma troca dessas luminárias, porque sabemos que muitas vezes temos muitos pedidos e em algumas localidades é trocado uma, duas lâmpadas, outras fiquem para trás. Olhar no começo a todas a região que realmente, muitas vezes, é bem gastos a menos, o caminhão anda bem menos, e com toda certeza nós teremos as luminárias, a grande maioria, sempre funcionando. Então, sugiro isso ao Executivo Municipal, que possa fazer esse acompanhamento e com certeza vai tirar as muitas indicações que sempre aqui se encontram. E estamos começando o terceiro ano dessa legislatura, automaticamente o terceiro ano do prefeito municipal, e sabemos nós, vereadores, que grandes obras, tudo está se fazendo no nosso município, mas muitas vezes temos, como se diria, pequenas obras, que às vezes têm uma importância muito grande e não é feito. Temos desde o começo dessa legislatura, que é pedido aos abrigos de ônibus. E na minha região não é diferente. São dois pontos que são importantíssimos e principalmente aos alunos que vão para a aula. E o secretário Valério aqui também está, reforçaram o Valério também. Isso é um pedido já há 2 anos e poucos, porque são 2 pontos de uma essência muito grande, porque os alunos têm que esperar o ônibus na chuva. E cada parada são 6 ou 7 alunos que esperam. Então, realmente, a gente, ano passado, teve até secretário aqui que prometeu que ia sair pelo menos umas 10 no nosso município. Infelizmente, acho que saiu aqui na cidade 2 ou 3. E não vejo nenhuma no interior. Então, espero que, no mínimo, essas 2, na minha região, sabemos outras regiões, tem umas que tem que ser feito, que possa ser feito, para nós não ficar aqui repetindo e passar os nossos 4 anos, nós ainda estamos pedindo essas coisas pequenas e não estamos sendo atendidos nisso. Seria isso por enquanto.
Passamos, então, agora a palavra ao vereador da bancada do PMDB, vereador Naldo Kirin.
Colegas vereadores, é uma satisfação, mais uma vez, estarmos iniciando 2007. Queria desejar as boas-vindas ao colega João de Deus, vizinho da casa, gente da Vila Caiçara, e um bom trabalho ao nosso presidente, pessoas presentes e ouvintes da Rádio Agudo. Nós estávamos em recesso, mas sempre acompanhando os trabalhos, e um dos grandes trabalhos que acompanhamos da Secretaria de Obras foi a recuperação da entrada do nosso município. Também se sabe, ultimamente, visitando o nosso interior e a nossa parte alta, como falava o colega João, se encontra precário, as chuvas foram bastante fortes e danificou bastante. Também agradecer a presença do secretário da Educação, desejar boa sorte na luta que vem tendo sobre o nosso transporte escolar e dizer a ele que todo o esforço será pouco e nós, em nome desse vereador, desejando boa sorte para ele e que possa, de repente, essa semana, o mais breve possível, esse transtorno ser resolvido. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passo agora então a palavra ao vereador da bancada do PDT, vereador Pedro de Lima.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, os demais colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Agudo, as pessoas que se encontram na galeria. Eu quero fazer um pequeno comentário das minhas indicações de número 1 a 03, que todas são de suma importância. Mesmo como o vereador, o colega já citou do pórtico que nós temos na entrada da nossa cidade, na ST872, que está totalmente sem iluminação pública. Desde que caiu aqueles dois postes lá, tinha só uma iluminação, uma lâmpada foi colocada naquela parte, e essa uma, segundo os moradores dali, está também apagada. E no pórtico está todas elas apagadas. Já faz vários dias que está nesse sistema. Sendo que ali nessa localidade muitas pessoas pegam o ônibus, outros vão esperar seus filhos muitas vezes, eu levo de madrugada, tarde da noite para pegar o ônibus. E mesmo essa parada já vem 2 anos que eu venho pedindo que é feita uma recuperação. O telhado está caindo, então é bem na entrada do município que fosse feita uma recuperação nessa parada de ônibus também. E na rua Borges de Medeiros, na Euclides Clima, na José Bonifácio, esquina com a Voluntário da Pátria, que fosse colocado uma faixa de segurança para os pedestres que atravessam esta rua. Devido ao fluxo de veículos que transitam ali, agora com a chegada da escola, que vários pais e mães têm que levar os seus alunos, muitas vezes até chegar atrasado no serviço, para chegar até ali, para passar essas crianças na faixa ali, devido à alta velocidade dos veículos, que pode causar um acidente com essas crianças que temos atravessando a rua. Que o setor competente tome uma providência quanto antes. O ano passado, já os outros colegas também têm feito esses pedidos, eu também tenho feito, mas foi a promessa de arrumar primeiro o asfalto, para depois então fazer esse tipo de trabalho. Pode ser que agora foi arrumado a avenida Voluntário da Pátria, onde está sendo citada, que faça esse cruzamento com essas pinturas de faixa de segurança para os alunos. E também que o setor competente tome uma providência quanto antes na rua Independência. Na descida ali, abriu umas crateras bastante grandes com devido às chuvas. Tem 3 bocas de lobos ali na Avenida Borges de Medeiros com a Independência, que estão totalmente entupidas, que tem que ser feita uma recuperação naquelas bocas de lobo. Ali, inclusive, até a tubulação da Corsã está de fora ali, que não sei como é que já não furou, devido as valetas que foi aberto ali com a enxurrada. Então, e também quero dar os parabéns para a Secretaria de Obras, que esse vereador vinha batalhando bastante tempo, e graças a Deus, antes da colheita, foi feito esse trabalho na Vargem do Agudo, da ponte que dá acesso ao Macaco, ali, mais possibilitadamente no Passo Novo, onde foi feito esse trabalho, que agora os colonos estão bastante contentes, que foi feito esse pedido, que a gente vinha batalhando em cima, que a ponte estava com a perigo, e antes da colheita foi feito esse trabalho. Seria isso, senhor presidente.
Passo então agora também a palavra ao vereador da bancada do PMDB, vereador Sandro Goltz.
Eu quero saudar ao presidente desta casa
E ao saudá-lo também, eu quero lhe desejar sucesso nesse período que estará conduzindo os trabalhos na Câmara Municipal de Agudo. E saudar também ao colega João de Deus, que está substituindo o colega Carlito, e lhe desejar sucesso nesse período que estarás representando o teu partido na Câmara Vereadores de Agudo. E saudar também aos demais colegas, saudar as pessoas presentes na galeria, ao secretário de Educação, o senhor Valério Tribino, e uma saudação especial aos ouvintes da Rádio Agudo. Eu inicialmente quero comentar sobre que no mês de fevereiro, de janeiro, que o Parque de Obras da nossa Prefeitura Municipal recebeu uma escavadeira hidráulica que já está fazendo trabalhos na nossa comunidade, como recebeu também no mês de fevereiro um rolo compactador vibratório e também um caminhão basculante trucado, que foram adquiridos pelo nosso município, só que ainda não foi recebida a empresa que foi vencedora da licitação, ainda não conseguiu entregar a reta escavadeira, que também virá auxiliar o trabalho no Parque de Obras da Secretaria de Obras do nosso município. Comentar também como já é intenção da administração, após termos recuperado o asfalto na entrada do nosso município, está sendo colocado os meio-fio na Rua Voluntários da Pátria, onde também nos próximos meses será licitado a aquisição das pedras e será colocados nas laterais da entrada do nosso município, na Rua Voluntários da Pátria, também com certeza embelezando e melhorando o acesso do nosso município. Comentar também que foi concluído a estrada na linha Boêmia, próxima à linha Coronel Moreira César, onde era reivindicação daquela comunidade a abertura de uma rua próximo em dois pontos, onde facilitará muito o transporte escolar para os alunos que necessitam se deslocar para o colégio no interior, na linha Coronel Moreira César, próximo, né, à linha Boêmia. Comentar também que antes da sessão eu liguei ao nosso prefeito, onde ele hoje à tarde teve que se deslocar à capital gaúcha. Certamente está em reunião e agora, antes de iniciar a sessão, quando eu fiz um ligeiro contato com ele, ele ainda estava em reunião, onde estão tratando certamente o assunto que é o transporte escolar estadual, e eu espero que tenha um êxito e a compreensão dos mandatários do nosso estado nessa questão do transporte escolar dos alunos que estudam nas escolas estaduais. Com certeza, eu faço votos que tenham sucesso para que os alunos de toda a rede estadual não sejam prejudicados no ensino, né, com a falta desse transporte. Seria essa a minha participação no momento, senhor presidente.
Passo agora, então, ao uso da palavra ao vereador da bancada do Partido Progressista, senhor Wilson Dias.
Saúdo da mesma forma os colegas vereadores, saudação ao secretário de Educação do nosso município, um secretário que, por certo, tem neste período inicial de atividades do ano trabalhado bastante, pois a educação não pode parar e os problemas que todos têm conhecimento estão aí para serem resolvidos. Desejo que tenha realmente muita serenidade e tranquilidade para ajudar na solução dos problemas que existem nesse setor. Cumprimento aos ouvintes da Rádio Agudo, hoje especialmente ao nosso companheiro o Beto Giordani, servidor público que está marcando presença na primeira sessão ordinária. Tenho certeza que será uma constante durante o ano, o Ademar Prado, e também o Lineu, que tem sido assíduo nas sessões da Câmara Municipal. Aqueles que estão acompanhando os trabalhos através da rádio, a nossa saudação. Nós tivemos um período de recesso, 2 meses, e que, por certo, muita coisa aconteceu nesse período. Entre eles, um fato muito importante, que é os 47 anos de emancipação do município de Agudo, que para nós, agudenses, é um motivo de muita alegria comentar sobre essa data. E nesta em especial, nós tivemos um lançamento muito interessante, que são os festejos dos 150 anos da colonização da imigração alemã na colônia Santo Ângelo. Um evento, aliás, muito bonito e que é digno de reconhecimento nesta sessão por parte da Câmara Municipal. E neste em especial, a comissão presidida pelo nosso diretor, Paulo Augusto Willem, que com certeza terá um papel importante no resgate da história durante este ano. Ao meu presidente, companheiro de partido, que preside a primeira sessão ordinária, eu quero saudá-lo dizendo que, como colega de partido, como vereador dessa legislatura e como vice-presidente da mesa diretora, coloco-me à disposição para ajudá-lo naquilo que for necessário. E reforço dizendo que este é um ano também especial para a Câmara Municipal, pois aqui nós temos o compromisso, nós temos a responsabilidade de envidar esforço no sentido de promover ajustes no nosso regimento interno, ajustes na nossa lei orgânica e tudo aquilo que diz respeito ao sistema de funcionamento da Câmara Municipal. Pois os anos vão passando, as coisas vão mudando e nós precisamos também ajustar as regras de funcionamento da Casa. Prego aos colegas vereadores para que esse seja um ano onde nós, durante as sessões, não fiquemos aqui analisando indicações, discutindo pedido de informações e damos verdadeiramente importância para aquelas matérias que são de importância e que venham atender o coletivo. Que deixemos este ano de 2007 de olhar a sigla partidária e que façamos com serenidade, tranquilidade, dedicação, análise daquilo que é proposto, muitas vezes pelo Poder Executivo, e que depende da nossa decisão. Que possamos ter tranquilidade nesse sentido, esquecer, repito, análise individual, pessoal e muitas vezes política. Seria essa a minha primeira participação, senhor presidente, no espaço de hoje.
A mesa diretora vai fazer agora a sua informação. Informação esta de que foi recebida a tomada de contas do município de Agudo, exercício de 2001, cumprindo o que preceitua o regimento interno. A mesa encaminha esse dossiê para a tramitação regimental da Comissão de Finanças, Orçamento, Mérito e Serviços Públicos, fazendo este comunicado valer para os fins do artigo 198 do Regimento Interno. Avançando a sessão, passamos ao espaço da Tribuna Livre, que não será instalada por não haver inscrição. Assim sendo, encaminhamos ao espaço do Grande Expediente, onde discursam os vereadores Dário Gás e Claudete Hoffmann. Convido ao vereador Dário Gás a fazer uso do seu espaço.
Senhor presidente, não farei uso do meu espaço.
Convido da mesma maneira a vereadora Claudete Hoffmann que faça o uso do seu espaço.
Mais uma vez, a minha saudação a todos. Saudação também ao secretário de Educação e Cultura, o colega professor Valério Tribi. Quero ocupar esse espaço para abordar o assunto educação. Dizer que, após o período de férias, amanhã, 5 de março, a as famílias que matricularam seus filhos na rede pública municipal sentirão mais uma vez a mudança na rotina do dia a dia. A comunidade em todo sentirá o movimento das crianças indo para a escola. Alunos cumprindo o seu dever e usufruindo o seu direito de estudar. Os que frequentam as duas escolas privadas de Agudo já sentiram a mudança, uma em 12 de fevereiro, a nossa Kinderwell, e a outra em 21 de março, a Dom Pedro II. E os alunos da rede pública estadual iniciaram seus trabalhos em 1º de março. Aliás, nem todos os alunos da rede pública do Estado puderam iniciar em 1º de março, pois se depararam, como todos sabemos, com o atual quadro de impasse em relação ao transporte escolar. Os que dependem desse serviço, desse benefício, alguns foram levados esses dias letivos que houveram pelos pais à escola, alguns foram a pé, outros pagaram a sua passagem para um ônibus de linha, mas a maioria ainda não começou a frequentar. Sabemos que esses alunos moram todos na zona rural. Temos, inclusive, uma escola estadual localizada na zona rural, que é a Escola Dom Érico Ferrari. Os alunos matriculados na Escola Vila Rosa, especialmente, prejudicados por não haver transporte escolar, são praticamente todos do ensino médio. Já estão perdendo aulas e isto gera preocupação, desmotivação, angústia. Sabemos que há tempo que a FAMURS, os prefeitos, estão negociando com o Estado, buscando uma solução para o caso. E o X da questão, sabemos todos nós, é o não repasse dos recursos do Estado para os municípios conforme o convênio assinado. No ano passado, o Estado não repassou nem a metade dos recursos que deveria. Segundo o secretário Valério, hoje me colocou novamente, ajudou apenas com 20 a 25% do valor gasto pelos municípios no transporte para as escolas do Estado. Hoje, sabedores somos que a FAMURS está examinando a nova proposta do governo do Estado e espera-se, assim como o colega vereador Sandro Gol já citou, que a proposta seja justa para que possa ser aceita pelos municípios, que os alunos de Agudo que frequentam as escolas da rede pública estadual tenham em breve novamente o transporte escolar à sua disposição. E se não for por acordo, será via judicial. Sabe-se que Agudo já acionou o Poder Judiciário. O município sabemos que deve fazer a sua parte, somos sabedores que ele está fazendo a sua parte. Mas o Estado também deve fazer o que a lei determina. Lamenta-se que quem sofre as consequências, quem mais perde é o aluno. Na rede pública municipal, as escolas vão novamente ganhar vida amanhã com o reinício das aulas. Feliz certamente está também a comunidade da Escola 7 de Setembro, municipalizada no ano passado, iniciando este 2007, o ano letivo, com o ensino fundamental completo. Sabe-se que, de início, ainda tem algumas dificuldades, principalmente em relação ao espaço físico, mas a Secretaria Municipal de Educação já tomou providências e, em breve, também terá ali mais salas de aula, porque os recursos já foram liberados, já somos sabedores disso também. E uma novidade na rede pública municipal também é a implantação integral dos 9 anos do ensino fundamental. Espera-se que, com o passar do tempo, possa-se dizer que a ideia deu certo, que tenha contribuído para a qualidade do ensino, que tenha contribuído para a vida do aluno. Outro fato que merece ser mencionado é que, com a extinção do Fundef e a implantação do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a partir de 1º de março de 2007, Então, há poucos dias foi implantado o Fundeb, excluído o Fundeb. Haverá, com o Fundeb, uma redistribuição de recursos e os municípios vão gradativamente ter que dividir o valor com o Estado e a União, pois o Fundeb contempla a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Dizer, senhor secretário de Educação, também atendendo a um pedido seu numa reunião com os professores, que na próxima sessão tramitará nesta casa uma moção de apelo, onde solicitamos à Câmara Federal, ao Congresso Nacional e ao Senado Federal, pleiteando nesta moção a possibilidade de rever os coeficientes aplicados para a creche e para a escola. Coeficientes esses já definidos, com a possibilidade de alteração a qualquer momento. Então, segundo o secretário Valério, o município de Agudo e os outros demais municípios também, porque não é uma reedificação só de Agudo, segundo Valério, a Undime, a FAMURS, também estão pleiteando isto. O município vai perder muito com a perda de recursos para a educação infantil. Então, uma moção nesse sentido tramitará na próxima sessão. Percebe-se, colegas vereadores, senhor presidente e comunidade que aqui nos assiste, também os radio-ouvintes, que o novo ano letivo tem início com muitas mudanças e algumas dificuldades também. Mas deixo aqui o meu recado para os alunos, pais, professores e governantes. Que seja dada muita atenção, muito entusiasmo a todos os fatos positivos e avanços dentro da área da educação. E poderíamos, assim, citar N avanços, principalmente nesses 10 anos de Fundef, dentro da área de educação do nosso município. Mas que também seja dada muita atenção a todas as dificuldades e insatisfações. Pois sabemos que o caminho para o crescimento do município, do Estado, do país, é a educação. Esta é a minha participação, senhor presidente.
Solicito ao... Informo que na próxima sessão estão inscritos para o grande expediente os senhores vereadores Wilson Dias e o vereador Sandro Goltz. Solicito agora ao senhor secretário vereador Márcio Augusto que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, temos quórum por todos os vereadores que continuem presentes.
Estamos então agora com a verificação do quórum, todos os vereadores presentes. Estamos abrindo então a ordem do dia, onde tramita o pedido de informação 01-2007 da autoria da vereadora Claudete Hoffmann. Está aberta a discussão.
Vereadora Claudete.
Não havendo mais...
Senhor presidente, a minha manifestação é no sentido de pedir apoio aos colegas vereadores, no sentido de aprovar esse pedido de informações. O que se percebe, e que talvez vocês também já tenham percebido, é que está havendo cobrança de taxa de iluminação pública no mês de janeiro e fevereiro. Os contribuintes, os clientes da S-Sul, têm na sua fatura, incluído a cobrança de iluminação pública. E sabedores somos que para o mês de janeiro, fevereiro e março não há lei, não existe lei para a cobrança de iluminação pública. Nesse sentido, esse meu pedido de informação, o porquê desta cobrança se não há lei, sabedores somos, conforme o pedido de informação, que a Lei 1.626, de 2005, teve a sua vigência encerrada em 31 de dezembro de 2006, e a Lei Municipal 1.665, de 2006, passará a vigorar apenas a partir de abril. Então, nesse sentido, meu pedido, e peço aos colegas a aprovação do mesmo.
Continua em aberto o espaço do pedido de informação.
Vereador Wilson. Senhor presidente, conforme já manifestei no espaço anterior a este, de que tenhamos um ano de mais preocupações em relação às matérias que tramitam nesta casa, exemplos, projetos a serem analisados, não dando importância ou dando importância devida às matérias que são verdadeiramente importantes. E, por certo, quando dá apresentação de um pedido de informação, o proponente deve ter as suas razões. E o pedido de informações apresentado na noite de hoje pela vereadora Claudete Hoffmann é um pedido de informações que traz uma importância muito grande. E cabe a nós, vereadores, que temos a representação popular, verdadeiramente dar atenção a este assunto. Porque as cobranças vêm acontecendo. É só pegar uma conta que está contida a iluminação pública. E a lei não prevê. E se a lei não prevê e a cobrança está acontecendo, alguém está agindo errado. Então, esse tipo de pedido de informações, eu entendo que nós devemos verdadeiramente dar a devida importância. E quero dizer que, como representante popular, sou parceiro na busca de saber quem está errando. A SSUL, município. A SSUL simplesmente repassa um valor para o município. Deveria saber que não poderia efetuar a cobrança dos consumidores. E nós temos, acredito que, em cima desse pedido de informações e amparado pelas leis que aqui tramitaram e foram aprovadas, todas as condições de buscar, se for na justiça, salvaguardar os interesses da população. Repito, minha posição como vereador da bancada do PP é de apoio à aprovação desse pedido de informações.
Coloco este pedido de informação 01-2007, de autoria da vereadora Claudete Hoffmann, em votação. Os vereadores que estejam favoráveis permaneçam sentados e os vereadores contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade o pedido de informação 01-2007, de autoria da vereadora Claudete Hoffmann. Abre-se agora a pauta da sessão, com a discussão das proposições que o secretário da mesa, vereador Márcio Aldastar, apresenta.
Projeto de Decreto Legislativo 7 de 2006 autoriza o município de Agudo a celebrar convênio com o abrigo Lar Esperança, Mari Taranja, para execução de serviços assistenciais. Projeto de Decreto Legislativo 8 de 2006 autoriza o município de Agudo a celebrar convênio com a Sociedade Assistencial de Candelária, de Canto da Vida, para prestação de atendimento a idosos carentes. São essas duas proposições que estão na pauta.
Aberta esta inscrição para até 4 vereadores. Está aberta a inscrição.
Vereador Dário.
Vereadora Claudete.
Vereador Wilson.
Vereador João de Deus.
Passa a palavra ao vereador Dário Gás.
Quero me reportar inicialmente ao projeto 7-2006, que autoriza o município a celebrar convênio com o Abrigo Lar Esperança. Projeto esse, que na minha opinião, venha a somar ao nosso município, pois não temos aqui em nossa região, local mais perto do que Candelária, um abrigo para menores. Então, Agudo tem essa grande necessidade de ter um local para levar esses menores, para que tenham mais conforto, que tenham ali talvez um rumo em sua vida. Portanto, peço aos colegas vereadores aprovação e meu voto favorável ao projeto 7-2006. Quanto ao projeto 8-2006, que fala de um outro convênio que é a respeito do lar dos idosos, levar idosos até Candelária, quero dar a minha opinião contrária a este projeto, pois temos aqui em Agudo um lar semelhante, onde, inclusive, nesta casa, já aprovamos um convênio da nossa prefeitura junto a esse lar dos idosos, lar este que vem aos poucos se adequando a suprir todas as exigências da vigilância sanitária, Portanto, essa família que cuida desse lar dos idosos vem trabalhando em cima para adequar esta casa. Então, neste projeto 8/2006, a minha posição é contrária. Seria isso, senhor presidente.
Passo agora a palavra à vereadora da bancada do PDT, vereadora Claudete Hoffmann.
Quanto ao projeto de decreto legislativo 7/2006, faço das palavras do vereador Dário Gás as minhas palavras. É importante que Agudo tenha este abrigo, mesmo não sendo o nosso município, para as crianças e os adolescentes que dele necessitarem. E quanto ao projeto de decreto legislativo 8/2006, dizer que em setembro de 2005, após a aprovação do projeto nesta casa, o município de Agudo assinou convênio com a empresa Drevans, proprietária do Lar Aconchego do Idoso de Agudo, para atender nossos idosos carentes. O prazo de vigência desse convênio é de 36 meses, podendo ser prorrogado, mas também podendo ser extinto, se assim o município de Agudo achar conveniente. Segundo a secretária da Assistência Social, a senhora Rosélia Dutra, com a qual tive contato hoje pela manhã, com o objetivo de ter mais informações a respeito do projeto de decreto legislativo 8/2006, o convênio com a empresa Drevans ainda não foi rompido. A minha preocupação, a minha pergunta como legisladora é se o município vai, com a possível aprovação desse projeto, manter convênio com duas entidades para prestar o mesmo serviço, com o Lar Aconchego do Idoso de Agudo e a Sociedade Assistencial de Candelária, Recanto da Vida. Informalmente, a secretária colocou-me que, com a aprovação desse projeto, romperia o município com a empresa de Agudo. E a mesma preocupação coloquei para o secretário da administração, sugeri que a justificativa desse projeto deveria ser mais detalhada, deixando claro por escrito que o convênio com a primeira entidade será ou não rompido no momento da assinatura do novo convênio com a nova entidade, citada no projeto, que ora está em pauta. Também é importante justificar o rompimento se acontecer. Espera-se, então, por parte da administração, uma justificativa mais detalhada até a próxima sessão deste projeto. Importante também é a interferência do líder do governo, Sandro Golz, reforçar esse pedido desta vereadora para que todos nós, vereadores, possamos analisar melhor a matéria.
Coloco agora a palavra ao vereador da bancada do Partido Progressista, senhor vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu, antes de emitir a minha opinião em relação à matéria que está em pauta, gostaria de fazer uma saudação a um companheiro de partido que também prestigia hoje a sessão da Câmara, nosso querido amigo Toyota, Odorico Rockenbach. Eu quero me deter especificamente a uma matéria que está em pauta nessa inscrição, que é o projeto de decreto legislativo 8, que autoriza o município de Agudo a celebrar convênio com a Sociedade Assistencial de Candelária, Recanto da Vida, para a prestação de atendimento a idosos carentes. Matéria remanescente do ano passado. Matéria que, imagino, tenhamos todos nós uma posição firme em relação ao que está sendo proposto. Ouvi alguns comentários em relação a convênios. Existem, não existem, rompem, não rompem. Entendo, de uma forma bem prática, que este projeto de decreto legislativo, se tivesse sido enviado por parte do Executivo Municipal após o rompimento, ele teria, por certo, uma análise diferente da que está tendo na noite de hoje. No entanto, para mim, como vereador e conhecedor de muitos casos, é difícil dizer que Agudo vai remeter uma pessoa de idade à Candelária, afastando ainda mais seus familiares do seu meio, tendo aqui um lar. Não cabe, neste momento, a mim dizer se tem ou não as condições, imagino que tenha, pois a aprovação já teve matéria nesta linha. Mas tirar o cidadão de Agudo e levar para a Candelária e pagar ainda R$500 mensal por cada interno, num total de 5, de acordo com esta matéria, eu entendo que o município deva repensar a sua posição. E se não repensar esta posição, nós, vereadores, naturalmente que temos também a nossa importância em relação à análise da matéria. Eu deixo aqui, neste momento, como vereador da bancada do PP, a minha posição contrária em relação a esse projeto de decreto legislativo. Oxalá o líder do governo tenha forças, junto à administração municipal, para rever a situação, coloque a posição dos vereadores, a nossa preocupação e o nosso desejo de que, cada vez mais, as pessoas que necessitam de atendimento, aquelas pessoas que têm as suas dificuldades no seu meio familiar, possam receber um pouco mais de carinho aqui mesmo, na sua terra, na sua casa, tendo, por certo, um amparo e até uma satisfação maior em participar de um lar, conforme esse que está sendo proposto. Seria, senhor presidente.
Da bancada do PSDB, senhor vereador João de Deus.
Minha saudação, senhor presidente. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse projeto 7/2006, sobre esse convênio Lar Esperança. Sou conhecedor porque ali visitei essa entidade duas ou três vezes, porque nós tínhamos crianças do nosso município abrigado. Então, sou conhecedor desde do seu diretor. E eu acredito que é de suma importância para o município de Agudo e que seja feito esse convênio, até porque nós sentimos dificuldade no abrigamento de nossas crianças e adolescentes. Porque as comarcas de outros municípios, eles não permitem que crianças de um outro município sejam abrigados nos seus municípios. Então, há uma rejeição muito grande e isso tem se tornado uma dificuldade para os conselheiros que trabalham nessa área para a medida das medidas protetivas, né? Então, eu acredito que ali é muito importante a aprovação desse projeto. Também quero dizer que 5 vagas ou 6 que fosse não seria suficiente para solucionar a grande demanda que nós temos no município de Agudo, né? Então, o que eu acredito que deve ser feito é nós temos que pensar em criar em Agudo um abrigo, uma casa de passagem, até para não distanciar essas crianças, porque entendemos que elas estão cumprindo ou vão cumprir uma medida protetiva, tirando dos seus lares. Porém, de outro lado, elas cumpre um segundo mandado, que é o município transportando, afastando essas crianças das suas próprias famílias, né? Já que o estatuto diz que as crianças devem ficar com os familiares ou perto, manter esse contato, esse vínculo familiar para que eles possam ser bem desenvolvidos, né? E também a própria família receber um trabalho de assistência, de acompanhamento ou encaminhado para algum programa. Então, essa distância dificulta esse tipo de atividade, né? Mas, no momento, é importante que seja feito esse convênio. Em relação ao 08/2006, eu estive na parte da tarde visitando o lar, o aconchego dos idosos. E ali fiquei bastante satisfeito e convicto do que eu penso, que os nossos velhos, que os nossos senhores de idade, as pessoas de idade que trabalharam muito na nossa comunidade, têm o direito de ficar na sua comunidade. Já pensaram os colegas vereadores, se fossem nossos pais, fosse colocado lá em Candelária, né? Ou uma outra família que não tivesse condições de pegar um ônibus, um carro e visitar essas pessoas, como eles se sentiriam? E o ficar mais doente, afastado da sua comunidade. E aqui não. Se tivesse uma coisa em irregularidade, o Ministério Público está aí para fiscalizar e já tinha feito essa ou tomado essa posição. Isso não aconteceu. E hoje, na parte da tarde, tinha uma enfermeira ali na entidade, trabalhando, dando assistência. Então, e tudo limpinho. Eu acredito, meu voto é favorável, que permaneçam aqui em Agudo. Muito obrigado.
Encerrando a discussão da pauta, passamos agora para as explicações pessoais, com a inscrição de até 5 vereadores. Aberta espaço para as inscrições.
Márcio.
Claudete.
Vereador Dário.
Naldo.
Pedro.
Passo a palavra ao vereador Márcio Alberstadt.
Participei hoje de manhã na CISA, na reunião, representando a Câmara Municipal.
na formação da comissão do Programa de Desenvolvimento da Produção Leiteira no nosso município. Estavam representantes das principais entidades do nosso município, em quais a cooperativa, sindicatos, prefeito municipal, os agentes financeiros Banco do Brasil, Banrisul, Sicredi, para uma busca de uma nova alternativa para os nossos agricultores. E senti nesta reunião hoje de manhã, com a seriedade que está sendo encarado este desenvolvimento, se continuar dessa maneira e realmente ter os pés no chão como se foi e foi colocado isso várias vezes hoje de manhã nessa reunião, que tem que ter uma firmeza, tem que ter uma certeza antes de procurar o nosso agricultor e ele desenvolver mais essa produção leiteira. Se for com essa seriedade, com toda certeza, temos, acho que dessa vez nós temos uma alternativa que possa melhorar a parte financeira do nosso agricultor. Se espera que realmente continue nessa firmeza e que seja feito do começo ao fim, como isso foi hoje de manhã discutido nessa reunião. Gostei muito e com toda certeza, a Câmara Municipal, deixei bem claro isso, mesmo não sendo presidente, mas que a Câmara Municipal, o que for preciso, com toda certeza, ela dará o apoio necessário. Fazer mais uma colocação ou uma indignação, como foi colocado pelo Sandro, foi patrulhado, recuperadas as estradas da Buco Chaleira e foi recuperado muito bem, mas mais uma vez, um trecho pequeno, em torno de 2 quilômetros no máximo, ficou fora mais uma vez. Isso é uma indignação de alguns moradores e principalmente do morador Heilustop. É um trecho que acessa a linha central, a linha dos Pomeranos. Um trecho prometido nas próximas recuperadas já nunca foi feito e dessa vez prometido mais uma vez que seria recuperado, mas mais uma vez ficou só na promessa. Por isso, muitas vezes eu critico ou a gente fica indignado. É um belo trabalho no Merejão, mas sempre fica uma ou outra estrada de fora, não sei porquê. Vejo, eu acho que não é por causa de cicla partidária, porque onde é que passa esse trecho na propriedade do seu Estopo, são 4 votantes, e na última eleição, tenho certeza, isso eles me afirmaram, que nós tínhamos 4 candidatos a prefeito, isso foi um voto para cada. Isso não é questão que eles afirmem agora, mas antes da eleição já me colocaram isso. Então, acho que não vejo razão por isso, porque, mais uma vez, a eles foi prometido, no dia que foi recuperado lá, que outra de manhã seria feito aquele trecho. E outra de manhã as máquinas foram retiradas do pátio dele e não foi recuperado. Então, é uma indignação, acho que não é uma crítica, mas muitas vezes eu bato nessa técnica. E não vejo razão por isso, por causa do trabalho de meio-dia. Então, essa indignação, coloco isso a eles, e porque também já tive a promessa que esse trecho seria recuperado. Se espera agora, quando na recuperação da linha central, esse trecho possa ser incluído, mas já é mais difícil. Seria isso, senhor presidente.
Passo agora ao uso da palavra a vereadora Claudete Hoffmann.
Inicialmente, quero parabenizar também o Rotary Clube de Agudo, que pelo êxito Chocolim realizado no sábado último, especialmente parabenizar o Rotary Clube de Agudo, sempre pelo destino que dá aos lucros de seus eventos, que sempre são para entidades beneficentes. Venho nesse espaço também parabenizar todas as mulheres pela passagem no seu dia, que ocorre no dia 8 de março. Sabemos que a data de 8 de março, Dia Internacional da Mulher, marca a luta das mulheres por melhores condições de vida, oportunidades e liberdade. E é notável que cada vez mais a mulher vem conquistando e ocupando o seu espaço na sociedade. Quando digo seu espaço, é o espaço dela mesma, pois não é o desejo da mulher ocupar o espaço do homem, nem de menosprezá-lo. Repito o que já disse em outra oportunidade: nós mulheres não queremos estar à frente nem atrás dos homens, e sim estar ao lado, com os mesmos direitos e deveres. Infelizmente, muitas mulheres ainda carregam em sua bagagem emocional e cognitiva um passado cheio de preconceito e discriminação. Algumas mulheres ainda precisam construir mais, valorizar mais a sua autoconfiança, acreditar no seu potencial, buscar o seu próprio crescimento. Porém, aos poucos, estão saindo do casulo, conquistando seu espaço na sociedade, buscando a sua evolução, evolução esta que beneficia a si própria e também a todos com que, a todas as pessoas que convivem com ela. Vou me dar o direito de ler uma mensagem. Mulher, você é aquela pessoa a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista. Crer na solidariedade humana, na superação dos erros e angústias do presente. Aprender que mais vale a pena lutar do que recolher tudo fácil, antes acreditar do que duvidar. Um grande abraço a todas as mulheres e, mais uma vez, parabéns pelo seu dia.
Passo agora ao uso da palavra o vereador Dário Gás.
Quero saudar a mais essas pessoas que vieram até a sessão, que anteriormente não estavam, juntamente com o secretário Valério Tribino, secretário de Educação. Também quero dar as boas-vindas ao colega João de Deus, junto a essa casa, e que realize realmente aquele trabalho que vem desejando há muito tempo. Assim como a colega Claimere, também quero dar os parabéns ao Rotary Club pelo grandioso baile do Chocolim. Também dar os parabéns à secretária da Indústria e Comércio, que não mediu esforços para levar o nome de Agudo junto com a nossa candidata Francine Fischer ao Garota Verão. Tivemos um êxito em Rosário do Sul e também uma excelente colocação em Capão da Canoa, mais uma vez Agudo ficando entre as 10 melhores do estado. Fazer um pedido ao secretário Valério, que já se encontra aqui em nossa Câmara, que não meça esforços nesse início de ano letivo para que nenhuma criança fique sem transporte escolar. Muitos pais vêm até nós achando que somos o intermediário e somos realmente aquele que chega até o secretário e pede para que nenhuma criança fique sem educação e sem estudo, que analise todos os casos e que realmente, na medida do possível, não deixe nenhuma criança sem transporte e, posteriormente, sem educação. Seria isso, senhor presidente.
Passo ao uso da palavra ao vereador da bancada do PMDB, vereador Naldo Killian.
Senhor presidente, só queria fazer um comentário que nós estamos se organizando para a segunda marcha a Porto Alegre, e na primeira marcha que fizemos, eu trouxe de lá um negócio que tive com o gerente da Corsan, lá onde me afirmava que já tinham sido comprados 1.300 canos para canalização da parte alta da Vila Caiçara. E agora já estamos se organizando para a segunda, foi colocado o tanque, um tanque com 30 mil litros na parte alta, só que os trabalhos estão parados, e eu quero procurar, se Deus quiser, essa semana, o gerente da Corsan. Também fui procurado por alguns vizinhos lá sobre a falta de remédio no nosso município, e procurei o secretário da Saúde, me dizia ele que foi licitado e que em breve será sanado esse problema também de falta de remédio nos nossos postos. Seria isso, senhor presidente.
Passo a uso da palavra ao vereador Pedro de Lima, da bancada do PDT.
Senhor presidente, eu quero dar os parabéns para o colega vereador João de Deus, que está assumindo a cadeira do vereador Carlito por um tempo temporário, que se sinta à vontade, que a casa é nossa. Também quero me reportar poucas palavras do projeto 7. Esse vereador também desse abrigo Lar do Esperança de Candelária, eu acho também que, devido à situação financeira do município, que não tem já para construir este lar, para essa casa de passagem dessas crianças menores, que já foi notificado pelo promotor pela, e não tiveram o êxito ainda e recursos para construir. Eu, este vereador, também é favorável que seja feito esse contrato. O projeto número 8, também já como se manifestou o vereador João de Deus, eu um ano atrás tive a oportunidade de falar com o nosso promotor da comarca de Agudo, onde o conchego do idoso foi notificado a respeito de alguns ajustes que tinham que ser feitos nesta casa. Então ele me colocou muito bem do que foi notificado. E se ele não tivesse cumprido com as suas obrigações, que seria fechado esta casa. Mas, pelo que se vê, eu acho que deve ter cumprido, porque a casa continuou, não se viu falar mais nada, não foi fechado, pelo que eu sei, foi construído. E mesmo que eu acho um absurdo, já uma pessoa, no fim da sua idade, ele ser tirado dos seus parentes mais chegados e ser transportado para uma cidade mais longe, né, que tantos trabalharam pelo nosso município. Muitas vezes com poucos recursos, de algum familiar se deslocar até essa cidade Candelária a visitar essas pessoas. Eu acho que nós temos, então, que dar um apoio mais dentro do nosso município, já que existe esse conchego do idoso dentro do nosso município. E se faltar alguma coisa, conversar com eles, que eles botam dentro da sua legalidade e a sua competência, que possa receber essas pessoas. O meu voto é ao contrário, desde já, esse convênio sendo feito com Candelária. Sim, senhor presidente.
Senhor presidente, peço meu espaço de líder.
Espaço concedido ao vereador da bancada do PMDB, Sandro Waltz.
Eu quero só comentar que eu até fiquei surpreso com os colegas vereadores, né, após um grande período de chuvas torrenciais que se deu no nosso município, que a reclamação sobre as estradas, eu até pensei que seriam maiores, no entanto, vejo nos colegas vereadores que eles também têm a compreensão que o trabalho da recuperação das estradas foge totalmente de uma pré-programação, onde as máquinas devem ser remanejadas para pontos onde as estradas ficaram muito precárias, com mais difícil de traficabilidade. Então, com isto, colocar que eu até agradeço aos colegas, né, pela compreensão e pelo ótimo trabalho, acho que a Secretaria de Obras vem fazendo também na recuperação de estrada no nosso município. Também que a intenção da Secretaria de Obras fazer o patrulhamento essa semana da volta do CTG. E quero também parabenizar a todos os rotarianos pelo empenho, o envolvimento, a organização do Chocolim, que foi um verdadeiro show. Seria isso, senhor presidente.
Terminado o espaço das explicações pessoais, digo estarem cumpridas todas as fases regimentais desta sessão. Antes de encerrá-la, convoco a senhora e senhores vereadores para a sessão ordinária de segunda-feira próxima, dia 12, no horário regimental. Desejando a todos bom retorno a seus lares, uma boa semana de atividades profissionais e parlamentares e bem-estar familiar e espiritual, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.